ar. Feijoada completa.
Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
Feijoada completa.
Boa tarde para você que acompanha a gente pela Rádio Câmara e também pelas emissoras parceiras. Hoje é dia 8 de maio e o programa Feijoada Completa já está no ar. Boa tarde, Val Monteiro.
Boa tarde, Cláudio Ferreira. Muito bem-vinda, muito bem-vindo você também que nos ouve na reprise do programa no sábado de manhã ou em qualquer horário pelo nosso podcast. Eu convido você a estar sintonizado com a gente nas próximas duas horas.
A gente abriu o programa com esse clássico, Val. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Moraes Moreira, porque essa edição do Feijoada Completa é especial, dedicada às comemorações dos 200 anos da Câmara.
Realmente é um clássico. Os 200 anos foram completados na última quarta-feira, dia 6. Essa data marca a instalação do Parlamento, Câmara e Senado, criados pela Constituição em 1824. A instalação foi feita dois anos depois, 1826. É por isso que a nossa edição está recheada de música e muita história. Músicas que estão em uma playlist da Câmara, sugeridas por várias pessoas para comemorar os 200 anos. Daqui a pouco, a gente conversa com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, que é integrante da Comissão Curadora das Comemorações dos 200 anos.
Val, vamos saber também como é que foi a sessão solene em homenagem aos 200 anos da Câmara, que teve várias autoridades.
A gente vai ter entrevistas sobre como caminharam os direitos das mulheres e dos trabalhadores nesses dois séculos de parlamento.
E também tem novidade na programação da Rádio Câmara. A partir da playlist que a gente acabou de falar, também em comemoração aos 200 anos da Câmara, estreia o programa 200 Brasis. Um dos apresentadores vai estar aqui conosco daqui a pouco.
Você também vai ter detalhes sobre exposições que resgatam a trajetória da Câmara nesses 200 anos.
É uma honra estar aqui com a Val Monteiro, substituindo o Edson Júnior, que está de férias, merecidas férias, aliás. E nossa playlist repleta de brasilidade continua com Valdir Azevedo e mais um clássico, Brasileirinho.
A Câmara dos Deputados comemora 200 anos como um grande palco para a democracia brasileira. Todos os fatos históricos importantes deste período tiveram a participação ativa do Parlamento.
Val, e o papel do Legislativo continua essencial. Foi isso que ressaltou o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, em entrevista exclusiva ao programa Painel Eletrônico na última quarta-feira, justamente na data em que se comemorou a instalação da Câmara. A gente vai ouvir um trecho dessa entrevista em que o presidente Hugo Mota salienta a democracia e o respeito à Constituição.
Eu penso que é sempre importante estarmos reforçando esse momento que o país vive, podendo também exaltar a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, para que ela possa ser sempre o nosso norte na hora em que formos tomar qualquer decisão. Quando assumi a presidência da Câmara, eu tinha a plena consciência de que ali era uma oportunidade de reafirmar a importância da nossa democracia. Temos uma democracia teoricamente jovem, com aí quase 40 anos, digamos assim, mas que nesses 40 anos muito foi vivido. Nós tivemos, por exemplo, dois processos de impeachment de presidente da República. Nós vivemos momentos de reformas importantes que foram aprovadas aqui no Congresso, projetos de impacto na vida dos milhões de brasileiros e brasileiras que foram aqui votados e decididos pelos parlamentares. E tudo isso só foi possível porque tivemos, não é, a nossa Constituição sendo respeitada.
Presente e passado vão se alternar nesta edição do Feijoada Completa. Agora a gente vai detalhar um pouco do passado a partir da sessão realizada no Rio de Janeiro em 6 de maio de 1826, a primeira sessão da Câmara.
Para falar sobre esse momento do passado, sobre os antecedentes e o que aconteceu depois, a gente conversa agora com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, integrante da Comissão Especial Curadora das Comemorações dos 200 Anos da Câmara. Boa tarde, deputado. Tudo bem?
Muito boa tarde. Muito obrigado por estar me recebendo aqui no programa.
Deputado, a Câmara, então, como a gente está falando, foi criada pela Constituição de 1824 e foi instalada 2 anos depois. Eu queria que o senhor rememorasse para a gente, para os nossos ouvintes aqui, como é que era o ambiente político daquela época e como o Legislativo se consolidou ao longo do Império e depois da República.
Bem, naquele momento havia um entusiasmo muito grande de país recém-independente, assim como a maturação de diversas ideias constitutivas. A própria ideia da Constituição era uma ideia nova, em que o modelo tradicional, da monarquia tradicional, era transferida para uma Constituição. Então, eu até argumento que foi a maior reforma agrária que houve no Brasil, foi exatamente essa, a transferência de toda a propriedade do Brasil das mãos da família reinante para uma Constituição. E foi o Pedro I que fez essa transferência, que insistiu na constitucionalização do país. Então, o país nasce jovem, moderno, avançado, vinculado ao momento político, e a maturação dos partidos políticos seguiu nesse entusiasmo. Você tinha lá o Partido Conservador e o Partido Liberal. E aí estava constituído o preâmbulo que seria a esquerda e a direita. Só que a esquerda e a direita naquela época, na minha opinião, eram muito mais saudáveis do que a esquerda e a direita que existe hoje. A direita era constituída pelo Partido Conservador e a esquerda pelo Partido Liberal. O que queria o Partido Conservador? O Partido Conservador era aquele que preservava a Constituição, aquele que sempre defendia o que estava na Constituição. E era um pouco mais centralizador. Então ele gostava de ver um poder central forte. Ao passo que os liberais, eles pregavam que deveria haver descentralização da organização política. Então você imagine que todo o debate político era saudável entre o que deve ser centralizado e o que deve ser descentralizado. Então foi uma maturação política muito importante todo ao longo do século XIX. Houve uma elevação do parlamento a partir de 1847, em que Pedro II ele abre mão de ser o poder executivo e transfere o poder executivo para um presidente de conselho dos ministros, efetivamente para o primeiro-ministro. Então, Pedro II mantém-se como poder moderador e o primeiro-ministro é que, de fato, conduzia o governo. Então, uma separação muito importante a partir de 1847, o que garantiu uma estabilidade que nós nunca vimos antes e nunca vimos depois. E é exatamente isso que nós não temos hoje aqui no Brasil de hoje. Temos uma, na minha opinião, estamos vivendo aí uma falência institucional do legislativo, talvez a pior legislatura da história do Brasil é essa, a 57ª legislatura, e o parlamento, na minha opinião, não está funcionando como parlamento. Está funcionando como garoto de ordens, de um mestre, um vassalo da maestria ou do judiciário ou do executivo. Então a gente precisa fazer uma grande revisão nessa questão parlamentar para que a gente possa resgatar o que uma vez foi um parlamento de grandes discursos, de grandes debates, grandes visões de país e, de fato, de grande patriotismo por todos os partidos envolvidos.
Deputado, e como é que, ao longo desses dois séculos, foi construída a ligação entre a Câmara e o cidadão brasileiro? Porque é claro que o cidadão mudou muito. O parlamento foi instalado, a Câmara foi instalada numa época que tinha escravidão ainda, né? Que nem todo mundo era cidadão. Como é que se deu, ao longo do tempo, essa ligação entre a Câmara e o cidadão? E o que mudou também no perfil dos deputados ao longo desse tempo todo?
Perfeito. Bem, do ponto de vista da Câmara, você tem algumas mudanças importantes aí. Nem todos podiam votar na época do Império. Era limitado ao voto censitário. Então, é aqueles que eram pessoas livres com posses. Ao passo que hoje o sufrágio é universal. Então, naquela época, a cidadania era exercida por poucos, o debate político era, de fato, limitado, uma parcela reduzida da sociedade. O que, por um lado, é importante para manter a estabilidade e o decoro, por outro lado, ela é menos representativa. No entanto, ela, em termos de representatividade daqueles que eram cidadãos, isso era bem representativo, porque naquela época existiu o equivalente a um voto distrital, que era o voto paroquial, as paróquias eram onde faziam-se o voto. Então existia um vínculo do eleito com a sua região de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito próxima, o que hoje não existe. Hoje nós temos o voto proporcional, que veio a partir do século XX, e mudou completamente essa dinâmica entre eleito e eleitorado. E um distanciamento muito grande, de fato, eu diria que em termos de representatividade, é aquela coisa, ganhou universalidade, todos podem votar, no entanto, você perdeu na proximidade do eleito com o seu eleitorado. Então, eu diria que fica elas por elas aí nessa comparação, viu? Mas eu acho que isso aí não é um efeito que a gente vai precisar combater também, no modelo futuro.
Boa tarde, deputado. A gente queria saber o que trouxe de novidade para a Câmara e para o cidadão brasileiro a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília em 1960.
Em 1960, eu acho que essa mudança, por um lado, foi muito positiva, de deslocar a população para o centro do Brasil e remover o interesse de Rio, São Paulo, dos eixos econômicos Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, que havia muito influência ali na questão da política do Rio de Janeiro. Então, por um lado, acho que o Brasil ganhou. Por outro lado, acho que o Brasil perdeu, porque o Rio de Janeiro sempre foi uma capital de grande acúmulo cultural. E você veja que, em que pese eu acredito que Brasília é uma cidade linda e um ambiente extremamente agradável, uma qualidade de vida incrível, o Rio ainda permanece como sendo um repositório cultural importante e também de legitimidade histórica, onde foi feita a nossa independência, mesmo citado a nossa independência, onde os nossos imperadores nasceram, onde a nossa primeira Constituição, primeira e segunda Constituição foram criadas. Então você tem, além de toda a concentração histórica por lá. Eu até argumentaria que eu gostaria de ver a capital de volta, a capital política de volta para o Rio de Janeiro, mas gostaria também de ver a manutenção de Brasília como sendo uma capital, talvez, aí dos serviços públicos que ainda são essenciais no nível federal. Então, acho que essa separação também seria positiva no futuro. Atualmente, eu acho que a gente está pecando um pouco em Brasília, de criar essa legitimidade histórica, essa representatividade de virtudes, representatividade de valores humanos, que pela arquitetura de Brasília, pela proposta de Brasília, isso nunca foi contemplado. Então, acho que esse resgate é fundamental para que a gente também entre em paz com o nosso passado, com a nossa origem, para que a gente possa dar grandes passos para o futuro.
Deputado Luiz Felipe, o senhor falou antes da representatividade do eleitorado, né, que aumentou em termos de universalidade do voto. Mas e a representatividade dos parlamentares? Como é que isso foi mudando ao longo do tempo? Não é? Porque no início eles representavam uma pequena parte da população e ao longo do tempo, enfim, outros grupos da população brasileira foram sendo contemplados. Como é que o senhor vê esse aumento da representatividade nos parlamentares que chegaram à Câmara?
Então, eu acho que esse aumento de representatividade, a gente tem que começar a contar, pode-se até dizer que no século XX houve um aumento, mas ainda era um modelo exclusivista, não era tão participativo assim da sociedade, a sociedade brasileira também não era tão envolvida e sofisticada do ponto de vista político. Eu acho que essa maturação da sociedade está acontecendo agora, nos últimos 10, 15 anos. E também a amplitude de partidos e representações ideológicas estão se materializando também a partir da Constituição de 1988. Então aí você teve uma grande expansão de partidos e de movimentos que, de fato, trazem todo mundo para dentro do contexto representativo, né? Todos os partidos, todas as matizes ideológicas. O que é fundamental apontar aqui é que toda essa evolução, se por um lado parece que está dando mais representatividade, em função do voto proporcional, isso é uma falsa representatividade. É uma representatividade meio obscura, porque o voto proporcional ele não cria esse elo entre o eleito e o eleitorado. Ele cria muita ambiguidade no sistema. Você tem uma fórmula matemática muito complexa aplicada para definir quem é que foi eleito, e você preza por representar todos os partidos políticos, todas as matizes ideológicas, então isso também gera um distanciamento do eleito para o eleitorado, como também uma multiplicidade de partidos e ideologias que, num cômputo geral, gera muita instabilidade e falta de governabilidade. Então o resultado final é esse. Você não tem um Congresso que, de fato, é representativo, e ele é composto de uma miríade de partidos que não tem vínculo muito próximo com o seu eleitor. Então, cria uma espécie de, se podemos dizer que é um balanço negativo para o Brasil, porque o resultado desse componente é muita instabilidade política. Aliás, a gente viu vários países que tinham esse modelo na Europa, por exemplo, a França, que tinha um parlamento constituído por diversos partidos e voto proporcional até a Quarta República. Aí quando foi o general de Gaulle, ele, para criar estabilidade política, ele fez essa mudança no parlamento, mudou para o voto distrital puro, e automaticamente o número de partidos e as coalizões foram muito mais estáveis desde a sua criação. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar essas experiências europeias, porque a gente está numa situação muito frágil, e a gente vê desde 88, vários parlamentares que estiveram até na Constituinte dizendo que o discurso dentro do parlamento é completamente outro, não se faz mais grandes estadistas dentro do parlamento, e sim personalidades, celebridades que fazem todo tipo de, eu diria que usufruto do palanque para suas redes e tudo mais. Então a gente perdeu o discurso político, de fato, de convencer os seus colegas. E essas últimas duas legislaturas, do Lira e do Mota, não têm ajudado em nada, né? Porque foram personalidades vinculadas ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, então eles fizeram uma agenda completamente cativa dos interesses do Poder Executivo e do Poder Judiciário, e nada de soberania do processo parlamentar. A gente, literalmente, estamos vivendo aqui uma das piores legislaturas e contexto aqui de parlamento mais frágil da história do Brasil. A gente evoluiu, em outras palavras, desde 88, por incrível que pareça. Então, eu acho que a gente está na hora de uma revisão. Espero que os colegas, de uma próxima eleição, de uma próxima legislatura, tenham a consciência de fazer também uma grande reforma do legislativo e ter um parlamento à altura do que seria um parlamento hoje de primeiro mundo. E a gente está bem distante disso, mas eu acho que o componente humano não falta. O que falta é, de fato, o regimento e a reforma que vai materializar esse regimento.
Deputado, o senhor é integrante da Comissão Curadora das Comemorações dos 200 anos. Como é que foi o trabalho dessa comissão? O que foi priorizado, o que foi destacado nessa comemoração?
Olha, eu estou deferindo todo esse trabalho para o Lafayette Andrade, que é um excelente deputado, tem nos ajudado muito, assim como vários assessores do Senado e também da Câmara, que tem nos ajudado muito a resgatar todos esses elementos históricos que são importantes de serem lembrados nesses momentos. Nesse ano, por enquanto, a gente não tem uma agenda, mas certamente, imagino que a gente, em discussão interna, a gente vai maturizar alguma coisa até o final desse ano, para que a gente possa relembrar, talvez, os bons momentos, né, de 1826 e o início aí dos trabalhos e das discussões, para a gente trazer um pouquinho para a população e para os próprios parlamentares colegas o que era, de fato, um parlamento, o entusiasmo daquela época, a diversidade muito produtiva e muito saudável do discurso público e como o parlamento encarnava isso em sua plenitude. Lembrando que em 1823 havia muito entusiasmo, ainda houve um período de regência aí que, de fato, foi um período de extrema instabilidade, mas também dentro dessa instabilidade do primeiro reinado, foi muito produtivo as discussões. Né? E fica-se até aqui uma grande questão, né? Por que naquela época, especificamente no primeiro reinado, quando Pedro I abdicou e voltou para Portugal e deixou Pedro II ainda criança, e um parlamento intenso, ativo e entusiasta, por que naquela época eles não já fizeram uma república? E a verdade é essa, porque os parlamentares entenderam a questão da legitimidade. E você, quando você perde legitimidade, não importa se é a pessoa, se é a instituição, se é o país, quando você perde a legitimidade, você perde tudo. Né? Todo o resto se esfacela. E eu acho que é por isso, por aí, resgatando essa palavra legitimidade, é o que a gente precisa fazer com o parlamento de hoje no Brasil. Temos que resgatar a legitimidade parlamentar, a soberania da agenda do legislativo, para que a gente possa ainda salvar esse país, que eu tenho certeza que tem capítulos ainda gloriosos por vir.
Deputado, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, deputado.
Obrigado, bom dia.
Nós conversamos.
Obrigado, até a próxima.
Nós conversamos com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Ele é integrante da comissão que está organizando as comemorações dos 200 anos da Câmara. E a gente continua agora com a nossa lista de músicas que falam de brasilidade, Val. É a playlist do projeto 200 Brasis. Vamos ouvir a próxima música? Ó, já tá no fundo aí.
Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou um boneco de Mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, num frevo de capiba ao som da Orquestra Royal. Sou capibaribe num livro de João Cabral. Sou mambulengo de São Bento do Una, vindo num baque solto.
Você está ouvindo Leão do Norte com Lenine.
No corredor das comissões.
E os 200 anos de história da Câmara dos Deputados foram celebrados em sessão solene na última quarta-feira no plenário Ulisses Guimarães. E quem acompanhou foi o jornalista Luiz Cláudio Canuto. Boa tarde, Canuto.
Boa tarde, Val. Boa tarde, Cláudio.
Boa tarde, Luiz. Como é que foi essa sessão solene? Conta pra gente.
Olha, centenas de pessoas compareceram, autoridades, deputados, pessoas que estavam passando pela Câmara, que também foram ao plenário, e o plenário lotado de autoridades, inclusive. Olha, eu estou com a lista aqui de pessoas que vieram. O ministro José Múcio Monteiro estava aqui. A ministra dos Direitos Humanos, que tomou posse em abril, Janine Mello, estava aqui. Dois ministros do Supremo Tribunal Federal, além do presidente do Supremo, Edson Fachin, estava aqui, que eram os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que estavam sentados bem diante da mesa. E representações de diversos países. O presidente da Câmara, Hugo Mota, fez questão de ler a representação. Angola, Austrália, Chile, China, Cuba, Egito, Equador, França, Grécia, Holanda, México, Singapura, Venezuela e Vietnã estavam presentes nessa sessão, que foi uma sessão que contou com a presença também de 7 ex-presidentes da Câmara. Olha só, Michel Temer, que também foi presidente da República, estava aqui, mas veio, evidentemente, como ex-presidente da Câmara, né, que cumpriu por 3 mandatos, né, o presidente mais longevo, talvez,
inclusive,
da Câmara.
Teve uma homenagem, ele foi tipo destacado, né, dentre o grupo de ex-presidentes, ele foi destacado, né, por conta desse tempo, né?
Exatamente. Quando a Rádio Câmara estava sendo criada em 98, foi ano de eleições, Fernando Henrique foi reeleito e houve uma discussão na época sobre a possibilidade de haver uma reeleição de presidente da Câmara, que isso nunca tinha acontecido, mas aí gerou uma questão regimental. Ora, não é uma reeleição, é uma nova eleição porque é um novo governo. Aí ele foi eleito novamente. E dessa forma ele conseguiu ser eleito também outra vez, né? Então foi 3 vezes presidente da Câmara. Estiveram presentes também João Paulo Cunha, Arlindo Quinalha, Marco Maia, Eduardo Cunha, Valdir Maranhão e Rodrigo Maia, todos ex-presidentes da Câmara dos Deputados. E na solenidade, né, na sessão solene, falou o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, que falou que celebrar os 200 anos é reafirmar a razão da existência da Câmara, que é servir ao povo brasileiro, e que cada um dos deputados recebeu a missão de ouvir o Brasil, de traduzir as demandas e os diálogos. E ele disse que o Brasil era jovem quando a Câmara foi aberta, né? De fato, a Val, na abertura do programa, no início, falou, né, 1826, 2 anos depois da Constituição de 1824, a Câmara foi inaugurada, digamos assim, com um número de parlamentares muito menor que o de hoje. A Câmara tinha 102 deputados eleitos indiretamente, hoje são 513 eleitos diretamente. E como curiosidade, no Senado Federal havia muito menos representantes, e no Senado hoje são 81 senadores. Então falou o presidente da Câmara, Hugo Mota, também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que exaltou as funções da Câmara dos Deputados e fez questão de lembrar a sua experiência pessoal como deputado. Ele foi deputado entre 2003 e 2015, né? E ele falou que foi na Câmara que ele, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, amadureceu e aprendeu que a política é tolerância, né? Falou que a Câmara é a casa da democracia e que, apesar das diferenças ideológicas, ela sempre quer o bem da população e ajudou a construir a identidade nacional, foi o palco de debates que mudaram o Brasil. Ele falou sobre o sistema bicameral, que, segundo ele, não é apenas uma estrutura de governo, mas é um mecanismo de equilíbrio, de diálogo e aperfeiçoamento. Porque, para quem não sabe, a Câmara ela é eleita pelo sistema proporcional, ou seja, em tese, os estados enviam para Brasília, eleitos diretamente, um número proporcional à sua população. Essa proporção ela não é perfeita, né? São Paulo tem menos representação que Roraima, por exemplo, porque a Constituição estabelece o mínimo de 8 deputados e o máximo de 70. Então está aí essa amarração. Mas a Câmara é a casa em que há a representação pelo povo, pelo sistema proporcional, e o Senado representa os estados. Então são 3 senadores por estado. E ele fala que esse equilíbrio entre Câmara e Senado, né, promove o diálogo e o aperfeiçoamento legislativo. O presidente do Supremo, Edson Fachin, ele deu seu recado e fez um alerta. O presidente do Senado, ele exaltou os 200 anos da Câmara, né? Falou que a Câmara ampliou direitos, incluiu vozes, abriu caminhos. Mas um trecho aqui que eu faço questão de reproduzir ipsis literis. Pelo ambiente que a gente vive hoje, no pronunciamento dele, ele diz o seguinte: parlamento e judiciário não se enfrentam, não se substituem, sustentam-se mutuamente como independentes para serem legítimos e harmônicos para serem eficazes. Quando a confiança vacila, a resposta deve ser maior do que a dúvida, a resposta deve ser impessoal, firme e republicana. Foi o recado dado pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, aos deputados e convidados presentes que estavam ali, né? Todos esperavam que nessa sessão solene a coisa saísse um pouco da liturgia, de, em algum momento, e houvesse algum recado. E esse recado foi dado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, né? Diante do atual contexto, né? Da crise política, né? E os assuntos que estão sendo discutidos pelo caso do Banco Master, etc. Olha, complementar aqui uma informação que é bastante interessante, que é o seguinte. Depois vocês quiserem que eu fale sobre os 200 anos da Câmara, tem uma série de eventos. Além da sessão, vai ter uma corrida do dia 17 de maio. Eu não sei se isso está na pauta do Feijoada Completa.
Tá, hoje é tudo sobre 200 anos.
É, porque é impressionante. Aqui está tendo exposição também. Para quem não sabe, a Câmara é uma casa aberta, tá? Então você que está ouvindo a gente, em qualquer lugar de Brasília ou do Brasil, se você visitar Brasília, quem é de fora, você pode vir aqui à Câmara. A Câmara é uma casa aberta. Você se identifica, entra, anda pela casa, visita a Rádio Câmara se quiser, visita a TV Câmara, anda pelos corredores, entra numa comissão, assiste uma audiência pública de comissão, que é muito interessante. As pessoas não têm ideia, e muitas não sabem, a audiência pública, o nome diz, é audiência pública mesmo. Você pode vir aqui assistir a um debate, uma audiência pública com autoridade sobre um determinado assunto, e muitas vezes até a audiência pública abre espaço para que a pessoa que está assistindo faça perguntas, né? Às vezes isso acontece. Depende do presidente daquele momento, né? Que pode abrir ou não esse espaço. Olha, uma sessão durou 2 horas e pouco, foi muito bonita a sessão, com a execução do hino nacional no início, com uma banda, o plenário cheio, as pessoas vieram, digamos assim, a caráter, né? Como se costuma vir numa sessão solene. De fato, e curiosamente a sessão ela ocorreu em uma quarta-feira. Quarta-feira é o dia mais cheio da Câmara e foi bonito ver a casa cheia e a Câmara dos Deputados celebrando os 200 anos num dia cheio, num dia em que havia muitas autoridades, muitos convidados, o pessoal que está sempre aqui na Câmara, eu já falei isso em diversas oportunidades, o pessoal, os agentes sanitários, gente, desde que eu estou aqui, esses caras de amarelinho, de alaranjado, aliás, eles estão aqui na Câmara, eles são, talvez formem a categoria mais unida do Brasil, porque eles estão toda semana aqui na Câmara lutando pelos seus direitos. Eles também estavam aqui na quarta-feira na Câmara andando, né? Eles são identificados porque eles usam um jaleco alaranjado, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Estavam aqui, puderam também presenciar os 200 anos da Câmara, a sessão solene. Então realmente foi um dia bastante interessante e ficou marcado para a história, né? Os próximos vão ser daqui a 100 anos, Val. Vai ser em 2126.
A gente não vai estar
aqui. A gente não vai estar aqui.
Não, não estaremos.
Ah, meu Deus, espero que não.
A ciência evoluindo. Obrigada, Canuto.
Valeu, obrigado, gente. Bom final de semana a todos. Estou aqui na Casa de Vidro, olha, para mais um motivo para você vir conhecer a Câmara. Aqui é um estúdio que fica perto do corredor das comissões, é um espaço de vidro, e a gente está aqui dentro apresentando para vocês. Quem passa por aqui vê a gente apresentando. É legal isso, legal.
Nosso Obrigado. Espaço nobre.
O nosso espaço nobre.
De alta exposição.
Onde você pode assistir o painel eletrônico de segunda a sexta de manhã. Ele é transmitido daqui, você pode assistir na TV Câmara e ouvir pela Rádio Câmara, você vai ter noção do que é.
Exatamente. A gente vai fechar esse bloco com música. Leila Pinheiro, uma música que fez muito sucesso, primeiro sucesso dela, que é um passeio pela brasilidade. Verde.
Apostei na minha paixão, guardei.
Verde, com Leila Pinheiro. Mais uma peça da nossa playlist em comemoração aos 200 anos. Fica aí que a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Voltamos já já com Feijoada Completa.
Feijoada Completa.